Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar, nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a Teresa fez escrevendo uma carta e enviando para nós lá da cidade de Grajaú, no Maranhão. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, é com muita alegria que estou escrevendo para esse programa que tanto tem me ensinado, me ajudado e me edificado na Palavra de Deus. Quando estou lhe ouvindo com tanta profundidade na Palavra, horas estou sorrindo, horas estou chorando, e a minha alma vai sendo saciada. Fiquei muito triste porque ouvi que essa rádio, tão útil para Deus, vai parar. Olha, pastor, o trabalho desta equipe que trabalha nessa rádio, só a eternidade revelará. É o alimento espiritual para milhões de vidas e eu sou uma delas. Meus pais já dormem no Senhor, mas eles foram alimentados, instruídos e edificados através de vocês. De longa data descobrimos esse manancial de vida desde o pastor Davi Nunes. Gostaria de saber se ele ainda vive. Pastor, não é possível expor tudo o que sinto a respeito de vocês. A eternidade vai revelar o galardão dos que se empenham na obra de Deus. Peço suas orações por mim, pelo meu esposo e pelos meus filhos. Querida irmã, querida irmã Teresa, obrigado, muito obrigado por suas palavras. E como eu lhe respondi no e-mail, para que você possa entender o que está acontecendo nessas mudanças, eu preciso de algumas informações para que eu possa explicar direitinho. Primeiramente, você escuta o programa através das ondas curtas ou através da FM Esperança de São Luís do Maranhão? Você escuta o programa através das ondas curtas pela HCJB? Se você escuta pela HCJB, de fato ela vai sair do ar, pois não será mais transmitida pelo Equador, mas será transmitida pelo Chile. Então, tanto você como outros ouvintes aí da região, nós precisamos dar essas dicas para vocês, essas informações. Quando ocorrer essa mudança, podemos dar outras alternativas de como sintonizar a nossa programação. Em relação ao pastor Davi Nunes, de fato, ele marcou vida de muitos ouvintes através do seu tempo na direção do programa. Ele está vivo, sim, ele está atualmente morando no estado da Paraíba. Prezada irmã Teresa, o nosso objetivo é realmente esse, como você mostrou na sua carta. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus. Obrigado por suas palavras de incentivo e estamos fazendo todo o possível para que todos que nos ouvem possam continuar acompanhando toda a nossa programação. Agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar? Vamos pedir a Deus as bênçãos divinas para esse projeto, pedindo que o Senhor nos capacite a entender sempre a sua palavra para expô-la adequadamente. Vamos orar. Pai amado, obrigado, porque temos certeza da tua companhia conosco e temos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Obrigado pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Pai, diante disso, então, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Abençoa também a Tereza e a sua família e cada um dos nossos queridos ouvintes. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o trecho de Ezequiel 36:1 a 37:28. Como havíamos mencionado, a partir desse capítulo encontraremos mensagens mais animadoras, mais encorajadoras, mensagens que trariam conforto e esperança para os judeus que sofriam já a dura disciplina do exílio. A partir desse capítulo, nos últimos 13 capítulos do livro, a mensagem de Ezequiel se torna então positiva, encorajadora, consoladora. Ele anunciaria a restauração de Judá e proclamaria a beleza da comunhão do povo fiel com Deus. A mensagem de Ezequiel oferecia esperança aos exilados e também contribuía para a expectativa nacional da vinda do Messias. Mesmo ali no exílio, tinha início o sentimento que mais tarde se conheceria como a esperança messiânica. Nos dois capítulos que estudaremos nesse programa, podemos ver a maneira dramática que Deus assegura ao povo que o seu poder, com base na sua misericórdia, graça e amor, poderia novamente dar a vida à nação que estava morta. Então, o título para a nossa reflexão hoje é Evidências da Restauração. Evidências da Restauração. O texto é Ezequiel 36:1 a 37:28. Se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia ou então seu caderno para fazer algumas anotações. Nesse capítulo, querido amigo, Ezequiel, ao registrar suas mensagens de esperança e encorajamento, mostra também, como já o fizera anteriormente, que ele foi um dos profetas que mais teve manifestações sobrenaturais de Deus para anunciar as suas mensagens ao povo. A profecia aos montes de Israel, a mensagem de restauração, da renovação e da reestruturação do povo, com base na visão dos ossos secos e com base na dramatização dos dois pedaços de madeira, destacam essa maneira peculiar de Deus dirigir-se aos seus servos, aos seus ministros, para transmitir suas mensagens ao seu povo. Em relação a esse método divino, é bom termos consciência de que, no caso das visões, ela sempre tem uma razão objetiva de ser proporcionada pelo Senhor. O que, infelizmente, acontece hoje em dia é que muitos que se dizem cristãos, para confirmar que são poderosos, que são fervorosos e até que são mais espirituais que outros, então essas pessoas afirmam que são portadores de visões e revelações especiais. Esses tais anunciam visões e revelações sem uma finalidade específica e direta. Sem uma finalidade aplicável a situações definidas. Querido amigo, temos que estar atentos para não sermos enganados. Porque quando a visão é de Deus, ela tem uma razão objetiva a ser alcançada e se transforma em algo visível e marcante no tempo certo. Foi assim com Moisés, que teve a visão em Horeb e, obediente, executou o êxodo. Foi assim com Josué, que teve a visão em Jericó e obteve a vitória na conquista da terra prometida. Foi assim com Davi, que teve a visão e foi vitorioso na batalha contra os filisteus. Foi assim com Zacarias, que teve a visão e viu o nascimento do seu filho João Batista. Foi assim também com Pedro, que teve a visão e evangelizou o centurião romano gentio Cornélio. Foi assim com Paulo. Sim, Paulo teve a visão e foi à Europa. E ali, chegando em Filipos, fundou o quê? A sua amada igreja de Filipos. E foi assim também com João, que teve a visão e registrou todo o conteúdo do livro de Apocalipse. Então, querido amigo, assim como aconteceu com esses homens, assim também acontecia com Ezequiel. Deus, quando nos dá uma visão, e a visão vindo de Deus, tem um objetivo. E nessa visão, Ezequiel anuncia a restauração, a renovação do povo de Deus. E exatamente porque Deus é misericordioso e fiel à sua aliança, podemos afirmar que todo aquele que crê deve confiar que mesmo nas piores situações, Deus é poderoso para proporcionar uma total restauração. Essa frase resume o princípio que temos nos capítulos 36 e 37 de Ezequiel. Eu vou repeti-la para você. Se você tiver oportunidade, registre aí no seu caderninho de estudos. Todo aquele que crê deve confiar que mesmo nas piores situações, Deus é poderoso para proporcionar uma total restauração. Nesses capítulos, então, nós vamos encontrar cinco evidências da total restauração que só Deus pode proporcionar. A primeira evidência dessa restauração completa que Deus pode proporcionar se percebe nas promessas feitas à Terra Prometida. É interessante esse texto, capítulo 36. Nós temos três afirmações para fazer sobre ele. A Terra Prometida tinha sido alvo da zombaria das nações pagãs. Essa Terra Prometida seria abençoada com frutificação e multiplicação. E por fim, a Terra Prometida recebia a promessa de não mais desfilhar o povo. Querido amigo, quando iniciamos a exposição desse texto, é bom notarmos que essa profecia é apresentada em contraste com a mensagem do capítulo 35, que nós vimos no programa passado. As duas mensagens são dirigidas aos montes dos respectivos povos. A primeira foi uma profecia contra os edomitas. E agora, essa segunda profecia é uma profecia de esperança para o povo de Deus. Os inimigos, incluindo os edomitas, haviam falado contra o povo de Deus e aproveitado a situação do povo no seu momento de fraqueza e angústia. Porque Deus, no seu furor, havia castigado o seu povo, porém agora castigaria as outras nações. Deus prometeu, então, a restauração e a prosperidade do seu povo de Judá. Esses versículos se dirigem aos montes de Israel, aos montes da Palestina, dizendo que homens e animais seriam multiplicados para andarem em paz sobre eles. O povo não seria mais desfilhado da terra, não seria mais separado da terra tão querida. Essa era uma promessa de Deus. E era uma palavra de Deus aos montes de Judá. A segunda evidência da total restauração que Deus pode proporcionar se percebe na promessa agora de restauração feita ao povo escolhido. Primeiro Deus preparou o ambiente, isso é, o terreno, e agora Deus fala ao povo escolhido. E nessa mensagem ao povo, no capítulo 36, 16 a 21, nós temos três afirmações. O povo escolhido tinha pecado muitíssimo contra Deus, versículos 16 e 17. O povo escolhido, alvo do juízo divino, estava espalhado entre as nações, versículos 18 a 20. E o povo escolhido foi abençoado pelo amor que Deus tinha e tem ao seu próprio nome, versículo 21. Qual é o comentário que nós podemos fazer relativo a esses versículos? A promessa, querido amigo, era de que a impureza dos judeus seria tirada. Os pecados do povo tinham causado a imundícia da terra diante do Senhor. A ilustração de imundícia aqui se baseia nas regras da lei do Antigo Testamento sobre impureza. Então, devido à imundícia de Israel, do povo de Deus, Deus entregou o seu povo às outras nações, onde o povo continuou a profanar o nome do Senhor. Mas a misericórdia de Deus é maravilhosa. A salvação desse povo viria a restauração. Mas a salvação do povo não foi por mérito dele, mas ela viria porque Deus agiu em favor do seu próprio nome. Embora o povo desonrasse o nome do Senhor, Deus tinha mais zelo pelo seu próprio nome e, por isso, fiel à sua aliança, ele resgataria e restauraria o povo que levava o seu nome. Então, a terceira evidência da total restauração que Deus pode proporcionar se percebe no cuidado de Deus com o seu próprio nome. Exatamente como acabamos de afirmar, mas veja os versículos 22 a 38. O nome de Deus, antes profanado, agora seria vindicado entre as nações. Versículos 22 e 23. Deus tinha zelo pelo seu próprio nome. O nome de Deus não poderia ser usado em vão. Nós sabemos, essa era uma palavra desde lá do livro do Êxodo. O nome de Deus deve ser santificado. Lembre-se de Jesus na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser honrado e glorificado, deve ser adorado. O nome e a pessoa de Deus merecem a nossa submissão. O nome de Deus é que proporciona completa pureza ao seu povo. Veja os versículos 24 a 32 do capítulo 36. Deus restauraria Judá à sua terra. A terra já tinha sido preparada. Deus estava agora falando ao povo, mas Deus falava que essa restauração viria porque ele mesmo estava comprometido, estava envolvido nessa purificação. Ele purificaria os homens das suas imundícias. Deus daria ao povo um coração novo no lugar daquele coração velho de pedra. E assim o povo se arrependeria, sentindo nojo. Veja que palavra dura, mas o povo sentiria nojo pelas abominações que tinha praticado. Essa é a pureza que Deus pode nos dar, porque ele ama e zela pelo seu nome. Ele quer que o seu nome seja honrado na minha vida e na sua vida. Então, o nome de Deus proporcionará edificação ao invés de desolação. Versículos 33 a 38 são palavras encorajadoras. A mudança seria total. Ao invés de uma terra desolada e improdutiva, ela se tornaria como o jardim do Éden. A terra frutificaria e o povo se multiplicaria sobre ela. Como um rebanho de santos, Deus faria com que a pátria e o povo fossem edificados, fossem restaurados, se multiplicassem, fossem frutíferos. Por isso, querido amigo, a quarta evidência da total restauração que Deus pode proporcionar se percebe na vivificação do povo escolhido. E aqui entramos no capítulo 37 com palavras assim realmente maravilhosas, uma experiência especial Ezequiel viveu. Em primeiro lugar, a vivificação do povo escolhido foi anunciada através de uma visão espetacular. Para um povo morto no pecado, as promessas de restauração podem parecer fantásticas demais e podem parecer até inacreditáveis. A visão desse trecho responde a qualquer dúvida. Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale com várias montanhas de ossos secos. Deus mandou Ezequiel pregar a esses ossos. Você consegue imaginar o que se passava na mente de Ezequiel? Um vale grande, com muitos ossos, e Ezequiel falando para quem? Para esses ossos secos. E pregando uma mensagem que era incabível, inconcebível. ele tinha que profetizar a ressurreição deles pelo poder do Senhor. Ah, querido amigo, essa vivificação do povo escolhido foi proporcionada através de um processo organizado. Deus pede que Ezequiel faça isso e ele obedece. Ezequiel foi obediente enquanto Ezequiel profetizava. Imagine a cena. Os ossos foram se ligando. Os tendões, a carne e a pele foram se formando sobre eles. Mas Ezequiel também notou que não havia vida ainda naqueles corpos. Então, quando Ezequiel chamou o Espírito, o fôlego de Deus, aí houve vida, encheu os corpos mortos e esses passaram a viver, indicando que só Deus pode nos dar a vida. Então, a vivificação do povo escolhido foi completada através de uma mensagem de vida e esperança. Deus, na sua organização e nos seus detalhes, fez com que tendões, carne, pele fossem dados àqueles ossos. Depois veio vida, tudo na sua ordem. E nesses versos 11 a 14, Deus explicou o significado dessa visão. Os ossos representavam o povo de Judá, cuja esperança estava seca depois de vários anos no exílio. De modo assombrosamente maravilhoso e espetacular, Deus ressuscitaria o povo de Judá e o restauraria à terra. Só Deus pode nos restaurar dessa maneira completa. Por isso, em quinto lugar, a quinta evidência da restauração total que Deus pode proporcionar se percebe na unificação do povo. Aqui temos mais uma ilustração fantástica. Capítulo 37, 15 a 28, nos mostra o seguinte, que a unificação do povo deveria anunciar também o maravilhoso plano de Deus. Através de uma dramatização, o plano de Deus estava sendo revelado. Numa outra parábola, então, dramatizada, Deus mandou que Ezequiel usasse dois pedaços de madeira. Veja só, tinha acabado de falar com um montão de ossos secos, agora, pegando dois pedaços de madeira do chão, Deus queria comunicar algo especial. Deus queria ilustrar a reunião das duas casas do seu povo, Judá e Israel. No primeiro pedaço de madeira, ele deveria escrever e escreveu Judá para representar o Reino do Sul. E no outro, ele deveria escrever e escreveu Efraim para representar o Reino do Norte. Os dois pedaços de madeira deveriam ficar juntos na mão do profeta. A unificação do povo deveria anunciar o bom propósito de Deus para tornar Israel e Judá uma só nação. Ezequiel fez o quê? Obedeceu. Ajuntou os dois pedaços para representar a reunião dos dois povos em apenas uma nação. Deus colocaria um só rei sobre esse povo unido e o povo seria purificado e viveria livre de contaminações. Porém, maior importância do que a reunião das duas nações seria a comunhão do povo com Deus e o governo sob um único rei. Ele seria um povo dele e ele seria seu Deus. Como é bom, querido amigo, pertencer a um Deus que tem cuidado de nós. A unificação do povo deveria anunciar a vinda de um novo rei da linhagem de Davi, para que Deus estivesse para sempre no meio do seu povo. Davi, o servo de Deus, seria o seu rei pastor, mas eterno. Então, com relação a essa profecia sobre Davi reinando de novo e sabendo que Jesus é o descendente de Davi, pergunta-se, Jesus reinaria sobre o trono terreno de Davi? Certamente não. Por quê? Porque o reinado de Jesus é um reinado diferente, não é físico, é um reinado espiritual. A Bíblia ensina exatamente isso. Aqueles que ainda esperam por Cristo para reinar no trono de Davi, mal entenderam as profecias. Pedro, uma vez, lá no início de Atos, disse o seguinte, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. E Pedro proclamou, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E ainda continuou falando, esteja certa, pois, ó toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A pergunta então não é, será que Jesus vai reinar sobre o trono de Davi? Jesus já reina. Jesus já reina nos céus e à direita do Pai. E espero que ele reine também no seu coração. Todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador o aceitaram como Rei de suas vidas. E a minha oração é que Deus possa lhe dar convicção de que você é um súdito desse Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Querido amigo, que Deus te abençoe nessa avaliação da sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.